Falta de manutenção e projetos elétricos mal realizados estão entre as principais causas de incêndio e choques elétricos. Segundo o SUS, no ano passado, em média, 15 pessoas foram internadas por hora em decorrência de choques elétricos, muitos deles provocados por instalações mal feitas. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto, né? Sobre a segurança nas fiações com Larissa Furtado, que um pato. Ela é engenheira de segurança do trabalho. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde.
Bom, Larissa, para começar, né, a gente pega como exemplo a Catedral de Notre-Dame, lá na França, né, que estava tendo aquele... estava tendo uma reforma, estava tendo obras e acabou tendo aquele incêndio trágico. E a gente já viu aqui no Museu Nacional, no Brasil também, né, muitos prédios históricos muitas vezes acabam pegando fogo, né? É por causa das instalações muito antigas, é falta de manutenção? Como pode se evitar isso?
Boa tarde. Inicialmente, agradeço a oportunidade de estar alertando os ouvintes sobre os riscos em instalações elétricas mal feitas ou falta de manutenção, né? Muitos dos casos que foram citados ainda encontram-se em investigação. Porém, é alto ainda o número de acidentes envolvendo choques elétricos e até incêndios de grandes proporções, né, devido à falta de manutenções ou então instalações elétricas mal feitas. E a gente enxerga assim que acidentes de eletricidade, né, podem ser fatais, levar o óbito e provocar esses incêndios de grande proporção, muitas vezes pelo desconhecimento que as pessoas têm em relação ao risco, né? Então, você não consegue visualizar, né, pessoas leigas, no caso, que dentro de um condutor ali está passando uma corrente elétrica. E caso você vá fazer algum trabalho, mexer com isso, sem o conhecimento técnico necessário, pode provocar um acidente ou até mesmo um incêndio, né? Diferente de um risco de altura, por exemplo, em que você visualiza esse risco, esse perigo imediatamente, né? Então, você citou exemplos de casos em que provocaram incêndios de grandes proporções, né? Uma das causas podem ter sido, sim, a questão das instalações elétricas mal feitas ou falta de manutenção, pois é muito comum que as pessoas aumentem o número de equipamentos em suas instalações, né, sem fazer as adequações necessárias nessas instalações elétricas, de forma que elas possam suportar, então, toda essa demanda dos equipamentos que estão sendo instalados. E isso pode provocar, então, superaquecimento e levar até incêndios de grandes proporções, né? É recomendado, altamente recomendado, que observe se as suas instalações apresentam alguns sinais, né? Então, nos imóveis, nas instalações, apresentam alguns sinais, tá? De que possam estar com problemas. E, então, solicitar ou contratar uma empresa especializada, um profissional capacitado para poder fazer a revisão dessas instalações elétricas.
Larissa, aí tem alguns sintomas, vamos dizer assim, que podem causar problemas, né? Existe isso mesmo?
Existem sim. E muitas vezes são até de fácil percepção, né? Por exemplo, o superaquecimento de fios elétricos e tomadas, né? No caso, tomadas, elas são projetadas para uma corrente específica. Se a gente começa ali usando muito T ou régua de tomadas para ligar vários equipamentos em um mesmo ponto, a corrente vai aumentar e isso pode provocar um superaquecimento e um incêndio aí de grande proporção, né? Um outro caso é se está usando uma fiação com uma bitola inferior ao que é necessário, né? Se a corrente ela estiver acima do que a fiação suporta, com certeza vai provocar um superaquecimento, podendo provocar um incêndio. Em residências, no caso de disjuntor, desarmando no quadro elétrico como se você liga um chuveiro, por exemplo. O disjuntor é um dispositivo de segurança que vai desarmar ali quando a capacidade for ultrapassada. Se tiver um curto na instalação, ele vai interromper essa corrente elétrica. Então, evitando que tenha esse superaquecimento, né, e um consequente incêndio. Se o chuveiro estiver desarmando ao ligar um equipamento, por exemplo, em uma residência, isso é um sinal de que está com problema. Nessa instalação, ela precisa ser revista, tá? Lâmpadas enfraquecendo, por exemplo, ao ligar um chuveiro, né? O chuveiro é um equipamento, no caso, chuveiro elétrico, um equipamento que demanda um maior valor de corrente elétrica. E se essa instalação está fora dos padrões técnicos, com muitos dos aparelhos ligados neste mesmo circuito, né, quando você liga esse chuveiro elétrico, vai ocorrer uma queda de corrente nos demais aparelhos, no que mais estiver ligado nesse circuito, né? E vai ser mais perceptível nas lâmpadas também, e você vai enxergar esse enfraquecimento da luz. Então, são alguns sinais, né? Se você tem ali fiações desencapadas, expostas, né? Fiações desencapadas, quando fios desencapados encostam no outro, isso provoca curto-circuito, faíscas, né? O que facilmente leva a um incêndio aí de uma grande proporção. E, além disso, quando não se tem um aterramento adequado das instalações, né? A finalidade de um aterramento é permitir que qualquer tipo de eletricidade seja diretamente encaminhado para a terra, evitando sobrecargas e danos às instalações, aos equipamentos. Então, todos esses itens que eu citei agora são sinais, né, de que as instalações elétricas estão com problemas. E aí é muito importante, então, que seja feita uma vistoria, uma revisão dessas instalações por um profissional habilitado com conhecimento técnico nessa área, né? Porque é muito comum hoje em dia as pessoas acrescentarem e instalarem novos equipamentos, porém não fazem a revisão das suas instalações e muitas vezes não foi dimensionado para suportar tudo aquilo que está sendo instalado, né? Então, por isso, eu ressalto aí a importância dessa revisão por um profissional com conhecimento técnico na área, né? A gente tem normas de segurança aí que, inclusive, fazem essas recomendações, né? A NBR 5410, que é para instalações elétricas em baixa tensão, a NR10, que já é relacionada ao trabalho e serviços em eletricidade, né?
Ô Larissa, e como você está falando desses cuidados, né, o que a pessoa deve fazer? Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre prédios, né, prédios antigos, tudo, mas agora falando da residência da pessoa, porque muita gente, né, tenho certeza que muitos ouvintes nossos já se identificaram com algo que você disse aí, tem um superaquecimento num fio ou numa tomada, até às vezes quando está carregando um celular, por exemplo, né? Ou então quando se liga o chuveiro, a lâmpada dá aquela enfraquecida, então isso acontece muito. O que deve ser feito na hora? Tem que se desligar os equipamentos na hora, aguardar um período, por exemplo, a pessoa pode continuar tomando um banho, o que ela deve fazer?
Olha, eu recomendo que imediatamente procure um profissional, né, com conhecimento técnico no assunto para fazer essa manutenção corretiva. O ideal é que, ao se adquirir e instalar ou utilizar um novo equipamento elétrico, verificar se esse equipamento não irá sobrecarregar o circuito. Se a gente observar os manuais, os equipamentos que a gente compra hoje em dia, eles nos trazem muitas informações sobre isso. Havendo dúvida, também às vezes a instalação foi feita há muito tempo, o ideal que eu recomendo realmente é procurar um profissional com conhecimento técnico no assunto, porque a gente não tem o conhecimento hoje de como está a residência, né, dos nossos ouvintes, por exemplo. Então, assim, o que eu recomendo é que se faça realmente essa análise. Isso são sinais, né, que podem estar com algum problema. E aí tem diversos fatores que devem ser considerados, né? Por exemplo, você tem ali um superaquecimento e tem muitos materiais inflamáveis nos locais, como são casos de museus, né? Que a gente tem um acúmulo de materiais inflamáveis muito grande, a proporção da consequência, o dano, pode ser muito maior, né? Uma residência em madeira, por exemplo. Então, são vários fatores que a gente deve analisar. Então, eu peço assim, identificando algum desses sintomas, desses sinais que podem estar com problema, é procurar mesmo uma avaliação imediata.
Larissa, estão chegando perguntas aqui dos nossos ouvintes. Vou começar aqui com a do Fernando de Campinas, né? Você falou da NR10, que é a norma regulamentadora, né? Isso. Ele diz o seguinte, ele faz a pergunta, ou até uma afirmação. A NR10 teria que ser ministrada nas escolas, de forma básica e informativa, e também instalações residenciais. Você concorda com isso?
Sim, muito bacana. Eu concordo, inclusive trabalho na construtora, né, o grupo Ayoshi, e ministro esse treinamento de NR10 para os nossos colaboradores, pois a minha graduação além de engenheira de segurança do trabalho, sou engenheira eletricista, né? Então, o conteúdo é extremamente importante. Eu creio que esse comentário dele, eu sempre faço isso para os participantes dos meus treinamentos, porque as pessoas precisam ter esse conhecimento, até como medidas de prevenção residencial, né, em suas residências, para evitar até acidentes, crianças, né, como eu citei, o risco elétrico muitas vezes está escondido, é difícil de você visualizar que uma instalação pode estar com problema, né, ou que ali numa tomada, num condutor elétrico está passando corrente elétrica. Então, por estar escondido, às vezes pessoas leigas no assunto não vão manusear da forma correta e aí pode acontecer um acidente. A NR10 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, específica para ser segurança e serviços em instalações elétricas, né? Então, todo mundo que vai trabalhar como eletricista tem que ter esse curso. O curso de formação é de 40 horas e aí depois tem que fazer reciclagem bienal, justamente pelo risco que é trabalhar então com instalações elétricas.
A pergunta chegando vem bem em cima disso que você acabou falando agora, Larissa. O Carlos pergunta: como saber que o eletricista tem capacidade técnica suficiente?
A própria NR10, ela traz os termos, então, dos trabalhadores que são autorizados, então, para o serviço com eletricidade, né? Existe o trabalhador qualificado, que é aquele que participou, então, de um curso de qualificação na área de elétrica, né, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, tá? O colaborador profissional habilitado, que é então esse que é qualificado e obteve o seu registro junto ao Conselho de Classe. Então, um técnico em elétrica, eletroeletrônica, um engenheiro eletricista, por exemplo, ele tem que ter o registro dele junto ao Conselho de Classe, né? Para a engenharia hoje, o CREA, e os técnicos estão formando um novo conselho, mas até pouco tempo atrás eram registrados também junto ao CREA, né? E aí, para ser eletricista autorizado por uma empresa ainda, no caso, vou citar como exemplo aqui da construtora, todos os eletricistas, eles devem estar registrados na função, ter seus exames de saúde, né, avaliados para poder trabalhar, então, com instalações elétricas, né? E ter o treinamento em dia, tá? Então, eles participam de um curso inicial de 40 horas e a cada 2 anos, conforme a NR10 da obrigatoriedade é bienal, eles devem ter a reciclagem em NR10, tá? Então, esses certificados devem estar em dia. Isso comprova que ele está ciente, né? Foi conscientizado sobre os riscos e as medidas de segurança para o trabalho em instalações elétricas. Ah, então, no caso da consultora aqui, para a gente liberar o profissional para o trabalho, então, o eletricista, ele está com todos esses itens que eu citei em dias para poder trabalhar, então, com segurança nos canteiros de obras do grupo.
Bom, mais uma pergunta aqui, porque o pessoal tem muitas dúvidas residenciais, né? Já que a gente está falando sobre a segurança das instalações elétricas. O Fábio pergunta se existe uma grossura ideal de fio para chuveiro.
Então, o dimensionamento adequado, a gente tem que avaliar todo o circuito, né, e fazer, então, esse dimensionamento. O ideal seria, então, ver, né, qual é a instalação, o quadro de alimentação dele para poder fazer essa recomendação, tá? O que eu recomendo, de fato, é que procure um profissional com conhecimento técnico na área para fazer esse dimensionamento para ele.
Larissa, então agora falando, né, sobre essas questões que a gente citou no começo, né, dos incêndios em prédios históricos, a gente pode voltar no tempo aí, curtos-circuitos que causaram incêndios em prédios em São Paulo, até em supermercado aqui em Campinas, né, o caso do Eldorado, né, para a gente falar de prédios, isso foi em 1986, né, mas para a gente falar de prédios que estão há muito tempo em funcionamento, que hoje qualquer prédio de escritório tem ar-condicionado. O que deve ser feito? Toda a fiação ser trocada? Tem que ter uma vistoria por um tempo determinado? Como evitar esses acidentes em locais de grande circulação e que já tem, né, alguma idade na fiação elétrica?
O que é recomendável é, de fato, essa vistoria de como está a instalação, né? porque a periodicidade da manutenção, ela tem que ser adequada a cada tipo de instalação, né? Então, assim, quanto maior a complexidade da instalação, eu vejo que no caso de um edifício, onde você tem um alto número de pessoas, no caso comercial, ou circulando, ou frequentando ali, ou no caso de um edifício residencial, que você tem muitas pessoas morando ali, é uma edificação de alta complexidade, uma instalação de alta complexidade, né? E você tem aí uma quantidade, diversidade de equipamentos muito grande instalados, né? No entanto, essa periodicidade de manutenção, ela deve ser recomendada, então, né, logo quando foi feito o projeto. No caso de edificações antigas, o que eu recomendo, de fato, é que se não fez ainda essa vistoria, procedam com a vistoria, né? E aí, dependendo do que for recomendado para essa instalação, posterior esse profissional habilitado de vistoriar irá fazer uma recomendação, então, quanto à periodicidade ideal para futuras revisões.
Conversamos com Larissa Furtado Chiompato, que é engenheira de segurança do trabalho, trouxe dicas aí não só para locais onde trabalham muitas pessoas, mas também para as residências, para que se evite qualquer acidente aí com a fiação elétrica, já que muitos acidentes têm acontecido, né? A gente tem números do SUS aqui, 15 pessoas internadas por dia, em média, no Brasil, em 2018, né? E aqui no estado de São Paulo também, uma pessoa foi internada por hora em decorrência de choques, média de 916 pessoas por mês no estado. Larissa, muito obrigado pelos esclarecimentos, uma boa tarde para você.
Boa tarde.